No princípio era o Verbo, e ele foi escrito. Literatus Cast, o podcast do blog Homo Literatus.
Olá pessoal, está começando a segunda edição do Literatus Cast, o podcast do blog Homo Literatus. E eu sou o Vilto Reis, e como contista que sou, estou aqui para falar de contos.
Meu nome é Tayane e eu acredito que quem conta um conto aumenta um ponto.
Olá, meu nome é Juliano, sou psicopedagogo, profeta, poeta, artista e arteiro. Estou aqui para falar dos meus devaneios.
É isso aí, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre o assunto Me Conte um Conto. Né? Você que, quem sabe, não tem o hábito de ler contos, a gente vai indicar alguns contos. A gente vai falar também de contistas que a gente indica. E grande parte dos escritores que você conhece como romancistas, eles já foram contistas. Ou até mesmo nunca abandonaram o hábito de escrever contos. É isso aí, nós vamos para a leitura de e-mails. Leitura de e-mails. Sobre a primeira edição do podcast, a gente recebeu um e-mail do Jackson Vieira, de Blumenau, Santa Catarina, e ele mandou assim: "Daí galera, estou mandando este e-mail só porque o Vilto implorou." Ah, engraçadinho. Brincadeira. Ele implorou, mas estou mandando porque gostei muito do podcast, apesar dos probleminhas com o áudio. A abordagem dos temas foram ótimas, com muito dinamismo e bom humor. Em relação ao assunto que foi exposto, não acho que os textos do Veríssimo seriam boas leituras para iniciantes? Parabéns pela iniciativa, pois é sempre bom ter gente fornecendo conteúdo de qualidade na internet. Então, Jax, gostaria de agradecer aí pelo e-mail que tu mandou. Teve mais um pessoal aí que me prometeu que ia mandar, mas não mandou, mas tudo bem. Sobre os problemas com áudio, a gente vai tentar melhorar para as próximas edições. Sobre o texto do Veríssimo, eu acredito que sim, que seria uma leitura muito dinâmica, prazerosa e muito bom para quem está começando. Fica aí a dica do Jackson. Além da leitura do e-mail, eu queria comentar uma novidade aí. Você que nos ouve, que gostou da primeira edição, que vai gostar dessa segunda ou não, pode assinar o feed pelo iTunes, né? Então você, assim, sempre que sair uma nova edição do podcast, automaticamente ela vai ser baixada para o seu aparelho. Então assine o feed aí do podcast, entre lá na iTunes Store e pesquise por Literatus Cast e assine o nosso feed. O e-mail de contato para quem quiser nos passar o e-mail aí comentando sobre o podcast é contato@homoliteratus.com. contato@homoliteratus.com. Envie seu e-mail, dê sua sugestão, sua dica, comente também no post do podcast. E é isso aí, pessoal. Vamos para o programa agora falar sobre contos. Então é isso aí, pessoal. Vamos começar a falar aí do que é um conto, né? Primeiro a gente precisa definir o que é esse gênero narrativo. O que é um conto? Eu, resumidamente, aqui coloquei que o conto é uma narrativa curta, que ele tem os mesmos elementos de um romance, ele tem narrador, personagens, enredo, espaço, tempo, mas ele diferencia do romance pela concisão, é uma coisa rápida, direta, e uma história que é focada em um conflito básico e sempre apresenta rapidamente o desenvolvimento e resolução desse conflito. Eu tô aí com a Thay, né, que é da área de letras. Hoje eu e o Juliano não estamos abandonados por ninguém da área de letras, né, Juliano?
É verdade, hoje tem uma benção.
Como é que é a tua formação, Thay? Só pros nossos ouvintes
saberem, né? Isso. Bom, então, sou formada em letras portuguesa, literatura de língua portuguesa. Também tenho o Braille como profissão e como o meu objeto de trabalho. É maravilhosamente bom, porque eu acabo aprendendo muito com isso, já que eu leio muito, devido ao fato de eu ter que transcrever livros, né? E na área de letras, a gente tem duas possibilidades. Ou a gente segue para a editoração, que é o que eu faço, ou a gente segue para o magistério, que é o que eu não faço e não gostei.
Mas você tu chegou a dar aula?
2 anos e meio. E eu era professora de literatura. Eu amava a literatura, eu só não amava os todo alunos. O resto do conteúdo. Então, era muito interessante. Mas então, eu tava justamente, né, pensando nessa questão dos contos, né, como uma narrativa curta mesmo. E peguei um site, na verdade, né, de pré-vestibular, uma definição sobre o alienista.
Uhum.
Que fala uma coisa muito interessante aqui. Que para muitos críticos, o alienista se classifica como uma novela. Por causa, sem dúvida, isso é por causa do número de páginas, já que ele chega a mais ou menos 80 páginas, né?
Sim.
Porém, a gente vê o seguinte, que não é uma novela, porque apesar de ter este número de páginas, né, faltam as características fundamentais da novela, que é o grande número de células dramáticas, a preocupação pelo enredo, né, a superficialidade de pessoas, caráteres, né, vistos como uma preocupação de autor e, em contar a história. O jogo de intrigas também embaralhada, né, para manter acesa a atenção do leitor. Tudo isso faz falta, né, nesse universo que são os contos. Por quê? Porque o conto tem a necessidade de ser uma coisa rápida, né? Nós precisamos de poucos personagens, nós precisamos de uma célula dramática única que vai se resolver, tudo vai acontecer dentro daquele contexto, não vai sair dali. Tem um tempo determinado, curto, e o espaço super determinado também.
É, eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade, por exemplo, o que é um conto, o que é uma crônica e o que é uma novela ou noveleta, entendeu? Eu acho que não é só eu que tenho esse problema. Mas
eu penso também que as coisas não podem ser muito cartesianas, né? Mas uma coisa eu aprendi sobre contos que deixa bem claro, assim, a diferença. Né? Por exemplo, uma descrição de um conto, se tiver uma arma na parede, tu vai ter certeza que ela vai atirar em algum momento. Foi um grande contista que disse isso, mas eu não lembro qual deles.
Assim, o que eu aprendi a diferenciar de conto para crônica, principalmente esses dois gêneros, é que o conto, ele geralmente vai ter um aspecto sobrenatural em algum momento, fora do eixo natural. E a crônica, ela é mais contida no eixo natural, numa situação do dia a dia, numa coisa engraçada. Foi uma coisa que eu aprendi a diferenciar as duas coisas. Não sei se vocês concordam com isso.
É, nem sempre, porque, por exemplo, o Machado de Assis é muito natural, né?
Por exemplo, se tu pegar, claro, a grande maioria, né, dos contos, ele tem, efetivamente, o seu fantástico, né? Porém, se tu pegares os contos, tem alguns, como O Amor, da Clarice Lispector, se eu não me engano. E se tu pegares mesmo o próprio conto, né, do Machado Alienista, tu verás que não há essa... Não tem essa arma, né, de fantasia no conto. Claro, existe ali a sátira, existe a ironia, existem algumas coisas que podem chegar perto, né, da fantasia ou mesmo do fantástico, mas para ali. Agora, se tu pegar, por exemplo, os contos do Borges, aí tu vai ver a fantasia, né? Uhum. Fantástico puro mesmo.
Quando tem alguns contos meus ali no blog Homem Literatus, eu gosto muito de brincar com a fronteira entre aquilo que as pessoas acham que é fantástico e no final mostrar que não é. Tanto os 3 contos meus que tem ali no blog, eu vou publicar mais alguns essas semanas aí, todos eles envolvem essa questão do quase fantástico.
Antes, assim, eu queria só dizer uma coisinha assim, bem interessante, né? O conto, na sua estrutura tradicional mesmo, ele constitui uma unidade dramática, um conflito, um drama, uma ação. Ele não sai daquilo. Então, realmente, eu leio, né, os contos que tu escreves lá, realmente dá aquele entendimento de que tem alguma coisa fantástica acontecendo e no final é uma coisa super normal do dia a dia. É uma coisa cotidiana. E isso faz com que o conto realmente instigue, né, a vontade do leitor.
É, ou no final frustre ele, né?
É, exatamente. Isso, que né? É o final, né? O final é muito cotidiano pro leitor. Ah, pô, li até aqui e agora, de repente, é. Só isso aqui, era só isso, né? No final
Eu brinco sempre que tem um pessoal, assim, né, uns camaradas que gostam de te zoar porque você lê ficção. E eu brinco com eles, ah, se eu quiser a realidade, eu fico olhando pela janela da minha casa, né, cara? Só que essa fala pode se virar contra mim, né, no caso dos meus contos, mas tudo bem. Essa parte. A gente traçou aqui uma linha de cada um indicar um contista que gosta. Eu vou começar indicando um cara que eu passei a ler os contos dele esse ano, Edgar Allan Poe, um mestre contista. Cara, esse cara é sensacional. Ele tem um ensaio chamado A Filosofia da Composição, onde ele explica como que ele escreveu o poema O Corvo, que é um poema de mais de 100 versos. Mas o que eu quero destacar é que no ensaio ele fala que ele acha o conto a prosa mais perfeita. Porque o conto, na concepção dele, ele deve ser escrito de uma vez só, para que quem vá lê-lo possa ler de uma vez só. Que eu achei muito legal essa opinião dele. Contista que eu indico, Edgar Allan Poe, grandes contos, Gato Preto, Barril Amontilhado, meu, vários grandes contos aí. Eu vou falar de um conto depois dele.
Eu indico, então, o mestre brasileiro, né, Machado de Assis, que pra mim é, sem dúvida, um dos maiores nomes do conto na literatura brasileira. E eu acredito até que ele chegou a formar uma escola aí, né? Porque muitos contistas seguem a linha dele, né? Então é interessante colocá-lo como um dos maiores, né? No meu entendimento, da nossa literatura.
Bom, eu vou indicar o contista mais ousado da história da literatura, pelo menos eu penso assim, que é o Marquês de Sade, né? Controverso Marquês de Sade.
Pô, então a gente indicou aí um contista, né, brasileiro, alguns ali estrangeiros, e a gente vai partir para aquilo que a gente mais vai falar e comentar, que é o conto que eu indico. Eu vou começar indicando um conto, cada um vai indicar alguns aí, que é o Pequena Palestra com uma Múmia, do Edgar Allan Poe. Quando eu li esse conto, eu li no Histórias Extraordinárias, que é um livro que alguém selecionou ali vários contos, tem até a resenha no blog, eu vou botar no post depois. Aliás, todos os contos que a gente comentar, aqueles que tiverem como domínio público, eu vou tentar postar o PDF para quem quiser ler. Esse Pequena Palestra com uma Múmia eu achei sensacional, porque o Edgar Allan Poe, ele inovou, ele criou o estilo, né, do romance policial. Já existia o investigativo, que era o Sherlock Holmes, do Conan Doyle. Mas o Poe, ele inventou o estilo mesmo do romance policial. E nesse Pequena Palestra com uma Múmia, uma coisa que o Poe faz e que não era feito antes dele, o que que era feito com os contos? Eram situações anormais com pessoas normais. E o Poe inverte isso. Ele bota pessoas anormais, no caso a múmia, numa situação normal. O conto, apesar desse título, Pequena Palestra com uma Múmia, não tem nada de terror, ele apela pro lado cômico mesmo. Até porque tragédia e comédia, né, são irmãs. E esse é o primeiro conto que eu indico.
Eu vou indicar então, né, um conto que eu gosto muito, já começando pela famosa frase, né, do Hamlet, que vem no começo dele, do Super Machado: há mais coisas no céu e na terra do que sonha, do que julga, né, nossa boa filosofia, que é A Cartomante. Creio que seja um dos contos mais surpreendentes, né, que ele fez, pelo menos chama bastante atenção até nos vestibulares de todo o país.
Uma característica do conto é que não é uma regra, né? Até porque o conto ele não tem muita regra, mas uma característica bem forte é essa, de a virada no final, né? O final inusitado.
Bom, muito bem.
O ponto que eu vou indicar do Marquês de Sade é o professor filósofo. Marquês de Sade era o rei de denunciar as falcatruas da burguesia e do clero, né? E essa eu acho que foi um dos mais absurdos que ele compôs, mas que tem tudo a ver com os escândalos de pedofilia que a gente vive hoje e que sempre houveram, né?
Eu não conheço muito a obra do Marquês de Sade, mas ele é caracterizado pelo conto mesmo ou mais por escritos filosóficos? Como é que é?
Então, cara, ele tem O Marido Complacente e Contos Libertinos, que são livros de contos de fato. Daí ele tem Justine, que eu acho que é um romance, não é?
É, ele tá mais pra um romance mesmo, né?
Eu acho que faz um outro romance. Mas que eu li mesmo foi alguns do Contos Libertinos e o Marido Complacente, né?
Agora tem uma questão, assim, né? Falando, a gente vai comentando os contos e vai puxando outras questões, né, relacionadas. Mas essa questão de conto e romance também é um pouquinho complicada. Porque, por exemplo, eu li, acho que foi ano passado, O Nevoeiro, do Stephen King. Foi a única coisa que eu li dele. Eu gostei bastante, mas não é muito o meu estilo, né? Mas, e o conto tem 110 páginas, e ele chama de conto. É complicado, assim. Eu acho que depende mais do que o próprio autor chama, né?
É, depende da estilística, né? Lá pelas tantas é o estilo do cara, né? A gente não tem muito como definir isso.
Mas eu também penso que tem a ver também com essa parada do autor, tem a ver com o que o cara quer dizer, né? Que, por exemplo, tem gente que chama pagode de samba.
Uhum.
É verdade.
Não é samba, né? Então, penso que a mesma analogia serve na literatura, né? Quanto ao conto, na minha visão, o que diferencia ele do restante é a questão da descrição, né? Porque num romance tu vai ter uma descrição mais estruturada, tu vai ter uma descrição mais precisa, e no conto tu vai ter uma descrição em geral mais sintética. Exceto quando o objeto em questão vá ter uma importância na história. Ele não vai ser descrito, ele vai ser muito breve, muito rápido, né? Ele é muito sintético, né?
É uma característica muito forte do Alan Poe, é que ele é excessivamente descritivo no começo dos contos. Mas, e tipo assim, quando eu comecei a ler ele, eu achei um pouco chato no começo. Depois que eu fui entender que ele trabalha muito na construção do ambiente para poder dar o, sabe, aquela virada final. Mas é uma característica dele, assim.
Eu
sim,
creio que uma das...
É o próprio ambiente, né? Diretamente, né? Não é que nem, por exemplo, as flores são azuis, o céu é dourado e vai seguindo em frente a chapeuzinho vermelho e tal, pra não dar em nada, né?
Sim.
Ele utiliza mesmo, de fato, esse ambiente, não é?
Exatamente.
Ele precisa daquelas informações porque elas vão ser usadas mais adiante em conto pra algum...
É diferente do caso do, né, do Tolkien, que escreveu do Senhor dos Anéis, que é um romance, que ele vai dizer, não, lá em tal lugar tinha uma pedra rachada, sabe, tipo, ele é excessivamente descritivo, né? Mas não necessariamente tem utilidade aquilo que ele vai descrever. O Poe, já no conto, né, ele descreve, mas sempre com o objetivo de criar um ambiente e também de criar um suspense. Essa questão do suspense no conto, eu senti tão forte a influência depois que eu li o Poe, que quando eu fui escrever um conto depois, eu senti, sabe, aquela coisa de eu preciso criar suspense o tempo todo. Eu achei incrível isso.
Porque instiga, né? Como eu disse lá no começo, instiga a vontade do leitor de buscar o final daquele conto, daquela história que está sendo contada para ele, né? Então é a mesma coisa, o Machado de Assis, ele gosta muito do tema do triângulo amoroso, do adultério, né? Ele coloca isso lá em Memórias Póstumas de Brás Cubas, que na verdade, né, não é um conto, é um conto. E daí aqui, no caso da cartomante, né, ele consegue colocar também essa mesma problemática de uma maneira muito mais rápida, mais certeira. O leitor vai chegar no ápice da história, mas, como o Juliano disse, né, é muito mais sintético. ele vai trazer, ele vai traçar todo um panorama da vida do, desde a infância, né, do Camilo e do Vilela, que são amigos há longos anos, né, e que se reencontram, e o Vilela acaba casando, né, com a Rita, enfim, eu não vou falar todas as coisas, mas creio que não tenha problema também.
Uhum.
E ela, mais tarde, né, ela acaba sendo apresentada para o amigo, enfim, e o resto realmente vira só uma paixão, um adultério, aquela coisa maluca, né, que o Machado de Assis gosta de colocar para incrementar mesmo. E aí ele vem com as suas ironias, seu sarcasmo, porque o Machado é pura ironia, puro sarcasmo mesmo, né? E como é que ele faz para colocar essas questões de ironia e sarcasmo? Ele usa justamente a cartomante, né?
Uhum.
E é uma incógnita. Ela aparece desde o início da trama, ela vem no final para mostrar que, na verdade, ela não... ver nada do futuro de ninguém, é só um charlatanismo. Ele está denunciando esse gesto, né, da sociedade, de pessoas procurarem cartomantes, né,
uhum.
Porque acham que essas cartomantes vão definir o futuro delas, quando na verdade não é assim. As nossas ações é que definem o que, que nós vamos colher lá no futuro, né? Então, realmente tem esse caráter. Eu consigo ver que ele usa essa ironia, né? Do que era pra ser, acabou não sendo. E ele tem também essa questão do suspense.
Uma coisa que eu vejo bastante nos contos, assim, que é uma prática dos escritores, é a questão da crítica social, né, cara? Até por ser uma história rápida, por um escritor, por exemplo, que vive da escrita. O conto geralmente não vai trazer dinheiro pra ele. Então ele acaba expressando muito mais como expressão própria dele, muitas vezes, no conto. E acaba, às vezes, fazendo uma crítica social ou algo direcionado pra um problema que ele tá vendo.
Exatamente. Aí eu pego, Vilton, essa personagem Rita, né? E transfiro pra uma Rita aqui de Porto Alegre. Uma Rita gaúcha, que foi colocada num conto chamado, deixa eu até ler aqui pra vocês,
das
primeiras, né, que é uma Rita cuja vida é uma vida dupla, né, ela é uma prostituta, e ela pertence a um livro chamado, uma coletânea, né, chamada Porto Alegre, Curvas e Prazeres, que é um livro de contos eróticos que o nosso querido Caio Ritter, né, pôde trazer à luz, né, nessa a vida dessa personagem. E foi quando eu li, né, o conto para falar sobre a Rita, fazer um paralelo, né, entre a nossa Rita e a Rita aqui da cartomante, eu percebi bem essa crítica social, né? E o que me deixa mais, assim, impressionada foi que o Caio, ele conseguiu trazer a vida da prostituta de uma forma que ele conseguiu fazer a crítica social, mas ele não julgou aquela personagem. Em nenhum momento ele julgou aquela personagem. Ele fez exatamente como Bakhtin diz pra fazer lá na Estética da Criação Verbal, né? Não nos cabe julgar o personagem. Nós temos que ler o personagem e deixar o julgamento para Deus. Foi isso que Bakhtin falou lá, né? Eu achei impressionante. E eu consegui traçar, assim, um paralelo dessa questão social, porque, assim, além de eu traçar esse paralelo entre as duas Ritas, eu ainda consegui buscar elementos de... Eu fui muito mais longe, né? Dei uma viajada, assim, muito, muito grande. Fui lá nos clássicos, buscar Eros e Psique, quando eu vejo uma parte aqui que diz o seguinte: Rita se volta para dentro, esquece a rua com suas costas, papéis e cães, e joga na cama as costas nuas da camisola, roçando o árido da colcha indefendida. Fecha os olhos e o homem vem. Como todas as noites, ele vem, e é sempre ele, mas nunca. Basta abrir os olhos e some. Estranho que na negrura da noite possa vê-lo tão sólido em pele e músculos, em peito de pelos e boca molhada. E aí aqui eu vejo a situação da Psique, quando ela sente o Eros, mas não pode vê-lo, né? Porque são tantos homens que essa Rita tem, que é como se não houvesse rosto pra eles.
Uhum.
Então, a crítica social tá intrínseca, tu não consegue julgar essa personagem, de jeito nenhum tu consegue julgar. No Machado, tu consegue julgar, de alguma forma, as atitudes da traição da Rita. Mas essa nossa Rita gaúcha, tu tem até pena da realidade social em que ela vive. Quero agradecer, né, porque o conto realmente ficou muito bacana. O Caio também é uma das pessoas que eu recomendo aí pro pessoal que lê nosso blog.
Eu acredito, assim, ó, que quando se trata de escrita, cara, vale, assim, é algo muito forte quando tu vê a voz do autor. Tipo, quando eu tô lendo, seja um conto, seja um romance, eu sinto como se o autor estivesse me contando a história, entendeu? Até mesmo quando é em primeira pessoa, porque, querendo ou não querendo, personagens que tu cria são projeções de você mesmo, entendeu? São as várias facetas, muitas vezes, que tu não pode mostrar pra sociedade, ou que sempre ficou ali dentro de ti preso. E quando tu vê algumas situações assim, e principalmente o escritor, ele é uma pessoa que ele tem um ponto de vista diferenciado, e por isso ele leva esse ponto de vista pra mostrar pras pessoas. E tu falando isso do Caio, eu não li esse conto, mas foi o que me levou a pensar.
Pô, cara, falaram em Psique, né? É justamente sobre isso que o Machado fala no conto Espelho, né? Acho que eu vou inverter a ordem agora. Eu queria falar primeiro do Marquês de Sade, mas acho que eu vou falar um pouco primeiro do Machado para continuar o assunto. No conto Espelho, Machado de Assis vai até fundo na analogia da alma humana, né? Eu achei muito interessante esse conto. Desde a primeira vez que eu li, eu tinha 18, 19 anos, mais ou menos. Tinham 5 pessoas numa sala, que pra mim tinha que ser um boteco. 4 falando o tempo todo, discutindo, e uma quieta. Esse quieto eu não gostava de discutir. Então ele propôs assim: eu vou dar minha opinião, mas eu vou relatar. E não quero perguntas, não quero questionamentos, não quero interrupções. E nisso ele vai descrevendo, né? Um pobre homem ganha uma patente no exército, né? Vira mais ou menos um sargento-tenente, mais ou menos um cargo assim, né? Que era um alferes. E ele começa a ter a alma exterior dele na farda. O que é a alma exterior, pessoal? A alma exterior é aquilo que as pessoas veem, ou aquilo que os outros valorizam. A alma interior é aquilo que a gente é de fato, né? E nessa alma exterior dele, ele começa a receber elogios, ele começa a receber vanglorias, ele começa a se fortalecer como uma outra pessoa, né? E essa alma exterior, de tão bajulada que é, acaba anulando o próprio eu dele, o próprio self, né? Isso acontece muito conosco também. As pessoas, quando começam a nos dizer alguma coisa, né, isso vai sacrificando o nosso eu, e a gente vai se tornando aquilo que elas elogiam, né? Quando vê uma circunstância, ele é obrigado a ficar sozinho. E nesse obrigado a ficar sozinho, ele teve uma crise severa de solidão, né? Porque aqueles elogios que vinham, ele não ouvia mais. E nisso tinha um espelho, né? E ele não se via ao espelho faz dias. Ficou dias sem se ver no espelho, né? Nessa crise dessa solidão. Quando ele teve a ideia de colocar a farda e olhar para o espelho, né? O fato de olhar a farda, ele fardado no espelho, alimentava a alma exterior dele. Pô, o conto é fantástico, assim, alucinante, né? Mas é chapaceira pra quem gosta de psicologia, psicanálise, e áreas afins, né? Você, natureza humana.
Essa questão do mesmo da ficção mesmo, né, cara? Além dela te entreter, quando ela te traz ainda um pensamento, uma filosofia, ela te toca, um sentimento. Eu acho que é a maior recompensa que o escritor pode te dar, né, cara? Eu acho que isso é incrível.
É, a obra deixou um legado, né? Deixou uma história, isso é importantíssimo. Eu aprendi mais de psicologia lendo Nelson Rodrigues, Rubem Alves, próprio Machado de Assis e outros do que lendo aqueles tomos lá do Skinner lá.
É verdade. Isso é muito verdade.
Tá, eu vou comentar mais um conto aqui que eu separei, que é do Tolstói, Lev Tolstói.
Opa, esse aí tá ficando chique, hein?
Eu... Foi a primeira coisa que eu li do Tolstói. Eu quero ler outras coisas ainda. Talvez vou encarar o Guerra e Paz, que é uma guerra, né? Um calhamaço enorme. Mas eu acho que eu vou encarar ele. Mas esse conto em especial, assim, me cativou. E hoje, se me perguntar, viu, qual que é o conto que tu mais gosta? É esse. De quanta terra precisa um homem? E o título é um pouco... parece comum, mas como o conto mesmo que o Tolstói escreveu, ele tem uma simplicidade, mas ao mesmo tempo ele vai te conduzindo a responder essa pergunta. De quanta terra precisa um homem? E exercendo aquilo que eu já tinha falado da crítica social, Tolstói vai bater justamente nessa questão de que um homem não precisa de tanta terra quanto ele está sempre buscando, sempre através da ganância, sempre tentando conquistar, comprar mais, ter mais. Eu não posso falar mais do conto porque se eu falar o final perde totalmente a graça. Mas eu vou botar no post esse conto porque eu tenho PDF e recomendo que leiam. O final vale muito a pena a leitura das mais de 10 páginas que eu conto. Mas é genial, genialidade total do escritor Tolstói. E é a minha grande indicação aí dos contos que eu indiquei.
Não, e aí a gente vê bem aquela questão, né? A gente entra naquele terreno. O que vale mais? Ter ou ser? Eu vejo desta forma. Se de alguma forma, o que eu percebi, assim? No espelho e na teoria do medalhão do Machado, a gente tem essa questão do ter, né? Porque vem a questão, e até acredito que eu não conheço esse ponto, né, que tu comentou, viu? Uhum. Até tem que ler mesmo, pra poder debater mais sobre ele.
É, se tu quiser eu posso te contar o final, mas depois que acabou o podcast.
Mas assim, ó, eu vejo que esses pontos, né, buscam a questão social. Como é essa questão social? Essa... buscar, né, entender o que essa sociedade precisa, que no caso é o ter, né? E aí nós vemos que de outro lado nós temos crises sociais relacionadas ao ser, né? Ao ser, o ser bom, o ser mal, o não ser, o estar, né? Aí nós temos outros pontos que nos falam sobre isso, né? A nossa Rita porto-alegrense, a nossa Rita machadiana, né? Nós vemos que o problema, caso, onde está a dor, onde está o machucado, a ferida social, a ferida se encontra no ser, no eixo do ser, né? E nesses outros a gente vê que a ferida social se encontra no eixo do ser.
Eu acho incrivelmente especial quando o escritor, ele se dedica a trabalhar na questão social do povo dele, né? Que é o caso do Tolstói, né? Que boa parte do que ele escreveu é muito um retrato da Rússia, né? Ele até tem uma frase, né? Se queres ser global, começa pintando a tua aldeia, né? Que eu acho fantástica e resume bastante essa posição do escritor, né?
E ele antecipou o regionalismo, né? Porque... no começo desse século já entrou com tudo, né? Essa questão do regional para o global, né?
Eu entendo que também existe uma mudança cultural, né, que a gente está vivendo, que é a questão de hoje, por exemplo, tu pode fazer parte de um grupo, mas tu também pode fazer parte de outro, e é interessante que tu tenha pelo menos um conhecimento dos outros, sabe? É um momento social dessa forma.
É muito plural, né? Muito bom. Bom, agora falando em plural, bom, e vamos baixar um pouco o nível e falar um pouquinho do Marquês de Sade.
Opa!
Ele foi caçado, tudo, pessoal que gosta de cinema pode ver Os Pontos Proibidos, Marquês de Sade, um excelente filme, né? Uma ótima produção. Fala um pouco da vida dele. Ele foi um autor que foi caçado, inclusive, porque ele falava mal justamente dos poderosos, né? Porque a igreja vinha com toda aquela moral para cima do povo, mas dentro de si, tanto a igreja quanto a nobreza estavam totalmente deturpados, né? E o Marquês de Sade coloca a M no ventilador, né? Como a gente diria hoje. Ele coloca todos esses escândalos no ar, né? E esse conto, ele fala justamente sobre isso, né? O professor filósofo vai falar do quê? De um abade, do parquê, o nome do abade, que ensina um jovem conde de Nerceuil. Esse conde tinha uns 15 anos, mais ou menos, e era bonito, né? Uma boa aparência. E esse abade queria ensinar as questões mais profundas da teologia para esse menino. E esse menino era do tipo curioso, tinha um interesse fora do comum, né? O menino começa a perguntar: tá, mas como é que essa história da consubstancialização, ou seja, como é que dois corpos ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, né? Que é a questão do Deus Pai e Deus Filho, que eles são feitos da mesma substância, segundo a palavra. Então, imagina como é que ele vai ensinar pro garoto isso, né? Ele pega uma menina de idade próxima e coloca os dois para casar lá. E o menino acha maravilhoso. Nossa, então é assim a maravilhosa maneira que os dois corpos fazem parte de um só. Que relação maravilhosa é essa, né? E o conto termina com a Santíssima Trindade. Eu não preciso nem dizer como é que ele introduz a Santíssima Trindade na história, né? Mas, porque as pessoas sempre olham o lado mal dele, que ele é tarado e tal. Porque os contos dele sempre falam sobre sexo. E relacionamentos, né? Triângulos e outras coisas desse tipo. Mas ele também tem essa questão da crítica social que a gente vinha narrando antes, né? No podcast, né? E ele traz isso de uma forma muito presente, muito forte, né? Porque ele ataca justamente a burguesia e o clero, mostrando que eles são farinhas do mesmo saco que nós, ou seja, são tão podres ou até mais do que nós, né? Mas eles ostentam aquela imagem de poderosos, de pessoas de bem.
Hipocrisia mesmo, né?
Exatamente, hipocrisia.
A gente já falou bastante aí, indicamos vários contos, vários autores. E vamos aí para as nossas considerações finais, né?
Fiquei feliz de estar aí, podendo falar com os nossos leitores. Uma oportunidade que eu gostei muito, uma oportunidade única, né? Estar falando sobre um assunto que eu gosto muito, né? Literatura. E realmente, falar de contos, falar de autores que nós gostamos, da estrutura desses contos, do que esses autores falam, pensam, né? Muitas vezes como a gente, gente da gente. Sem igual, uma conversa realmente muito interessante. Conversa que eu poderia ficar o dia inteiro aí tendo, né? Mas agradeço a oportunidade.
Então, povo, eu adorei esse podcast, né? Como a gente já falou, antes do podcast estava com medo até a questão do tempo, né? De tanta coisa boa que nós tínhamos para falar, com tantos autores interessantes, né? Gostaria de deixar, assim, a indicação de Nelson Rodrigues, Simões Lopes Neto, também, que são excelentes contistas. E aguardo vocês para o próximo pod, né? Mande e-mails, mande sugestões, dicas, comente nossos posts. Então tá, até mais, pessoal. Valeu.
É isso aí, pessoal. Essa foi mais uma edição do Literatus Cast. E outras edições estão aí para vir por aí. Ao longo dos próximos programas a gente vai especificar mais alguns assuntos, trabalhar de uma forma um pouco menos geral e mais específica. E a gente espera que você possa, como o Juliano já falou, estar mandando seu e-mail para contato@homoliteratus.com. Mande seu nome, profissão e idade, e a sua sugestão, dica ou crítica. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu! E como contista que sou, estou aqui para falar de contos.
Cri, cri.
Próximo.
Ok.
Volta. Opa, essa não rimou.
Ju, faz de novo a tua fala. Que falhou no comecinho.
Depois você edita, né?
Edito. Vai, pode ir.
Tá, e aí? Quem é que vai continuar?
Juliana, faz de novo ali a tua aberturazinha.
Peraí, agora eu tô pensando o que eu vou falar, tá?
Mesma coisa que tu falou? Como o conto, mesmo que o Tolstói... Que o Tolstói escreveu...